Reunião da Igreja em Curitiba, 2 de dezembro de 2018. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: buscar a herança que o Senhor nos deu. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Amém, irmãos. A gente sempre dá graça por estar reunindo, sempre para estar servindo o Senhor. Cada reunião nós estamos servindo o Senhor. Isto não quer dizer que a reunião é o serviço total que nós fazemos ao Senhor. Mas a reunião é parte dessa plenitude ministerial que nós temos perante o Senhor. Servimos ao Senhor onde estivermos. E também adoramos o Senhor aonde estivermos, porque adoramos em espírito e em verdade. Mas quero ler aqui uma escritura, Hebreus capítulo 4, versículo 12. Ele diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus, ela é bom que ela faça divisão em nós, né? Não por nós, ela não vai fazer por nós. A palavra de Deus opera uma divisão em nós, dividindo a alma, espírito, juntas e medulas. Há quem creia que espírito e alma é a mesma coisa, mas isso não é verdade, porque em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, nós vemos que há uma diferença entre espírito e alma, e é isso que faz importância no desenvolvimento da nossa salvação. Se nós não nos limparmos, ou não permitir que a alma, que a palavra faça diferença entre o que é do espírito, que é alma, e o que é corpo, nós não poderemos desenvolver a nossa salvação, porque não entendemos a operação de Deus em cada área. 5:23 diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, significa que o Senhor vem para encontrar nosso espírito, nossa alma e nosso corpo. Ele vem com esse fim. E para isso, a palavra de Deus tem que operar dessa forma, nas três áreas. Por isso, irmão, quanto mais você receber a palavra em teu coração e permitir que ela opere nessas três áreas da tua vida, é do qual nós somos constituídos, espírito, alma e corpo, então você vai desenvolver a tua salvação com temor e tremor, vai ser irrepreensível nessas três áreas para a vinda do nosso Senhor. Nós vivemos dia a dia esperando o Senhor. É como que a qualquer momento temos que dar conta dessas três áreas. Amém? Eu estou falando isso para que nós, por exemplo, valorizemos mais a palavra do Senhor. Saibamos a operação dela e como ela realmente, ela te livra-nos da mistura. Há irmãos que vivem numa mistura, fazem uma junção entre espírito e alma. E quando eles fazem a junção da alma e corpo, então Isso se chama carne. Não podemos fazer uma confusão. A palavra de Deus vai nos colocar com retidão em cada área, com discernimento, com iluminação, entendimento em cada área da nossa vida. Tanto na esfera do espírito, quanto da alma, quanto do corpo. Então, o que eu quero compartilhar, né, não vou discorrer esse assunto, mas isso é mais para uma advertência, um despertamento para que nós saibamos que a palavra de Deus ela vem para operar na nossa vida nessas três áreas. Mas o que eu quero compartilhar é o seguinte: buscar, reclamar o que o Senhor já nos deu. Por que nós oramos? Porque temos recebido algo de Deus, do qual nós devemos desfrutar. E se nós vamos desfrutar, nós precisamos primeiro desejar. E se desejamos, nós temos que pedir para desfrutar isso e buscar diante do Senhor. Abre Efésios capítulo 1, verso 3. Nos diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais, em Cristo. Glória ao Senhor. Nos abençoou. Isto aqui já é algo consumado. O Senhor nos abençoou. Vocês lembram que Deus disse ao povo de Israel: Eu vos dei a terra de Canaã. E eu pergunto, eles desfrutaram da terra? Não desfrutaram. Quantos desfrutaram? Dois. Josué era o homem que seguiu obedientemente ao lado de Moisés. Foi seu auxiliar, na verdade não auxiliar, foi seu servo. Na verdade ele não servia a Deus, ele servia por intermediário, ele servia a Moisés, estava com o princípio de Deus, com o coração de Deus, ele servia a Moisés. Porque senão o Senhor não teria aprovado ele no final. Se ele servisse Moisés, olhando para Moisés e servindo Moisés, esperando alguma coisa de Moisés. Não. Ele serviu como ao Senhor, por 40 anos. E depois de 40 anos, ninguém tinha visto que Josué era um homem tão realmente serviçal, um homem renunciado, um homem humilde, um homem realmente de caráter, que podia ser o líder da nação de Israel. Mas Deus o viu. Quando chega o final que Moisés vai ser recolhido por Deus, Moisés vai diante do Senhor, como Moisés tem um coração de pastor, ele vai diante de Deus e diz: Senhor, o Senhor vai me levar, mas eu quero saber quem irá diante deste povo para que os introduza na terra prometida. E ele disse: não é Josué que está aí ao teu lado? Sim, pois é, impõe tuas mãos sobre ele e ele levará a cabo esta obra. Então ele desfrutou porque tinha um coração submisso. Ele desfrutou porque ele tinha um coração realmente trabalhado por Deus, por todo aquele tempo, inclusive. Ele falhou também, Moisés falhou, mas ele aprendeu muito com as falhas de Moisés. Ele aprendeu com tudo que ele viu. Ele não cometeu a mesma falha que Moisés. Ele cometeu outra falha por uma displicência de não consultar o Senhor em uma certa ocasião. Mas ele não cometeu aquele erro da indignação e de falar precipitadamente como Moisés fez. E diz a palavra que ele não santificou o Senhor perante o povo do Senhor. E daí os Salmos nos diz que ele foi impedido de entrar na terra prometida por causa daquela falha, a falha da sua boca. O que falamos é muito importante. Deus escuta e conforme a intenção com que falamos, isso terá consequências. Se falamos para edificação, isso terá fruto para a vida eterna. Se falamos algo que não vai edificar, mas que vai destruir e que vai afastar os irmãos uns dos outros, então isto terá consequências também. Mas de outra forma, não como uma bondade de Deus. Então pense bem, Josué passou por todo aquele trajeto, 40 anos, junto com o povo de Deus, o povo murmurando, o povo se queixando, o povo falando contra Moisés, e ele firme. O povo descontente, mas Josué ali firme na fé. E outra pessoa que desfrutou foi Caleb. Ele desfrutou da terra. Veja em Números 14, 24, por que ele desfrutou? Números 14, 24. Por certo, Josué viu a falha de Moisés. Ele aprendeu, mas ele ficou em silêncio e ele não reclamou de Moisés para ninguém. Isto que faz um caráter de uma pessoa de Deus. Como ele se comporta nas situações difíceis, nas situações que envolvem ele pessoalmente. Aqui, 14, 24 nos diz assim: porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. A palavra do Senhor de promessa foi esta, que ele desfrutaria da terra, e que a sua descendência também. Veja bem, pai, mãe, o que você semeia, é o que você vai deixar de herança para teu filho. E existe um princípio, Paulo disse assim, os pais entesouram para os filhos e não os filhos para os pais. Não vai esperar que teu filho, por exemplo, seja um grande leitor da Bíblia, um homem de oração, se você nunca semeou. Ou você exigir dele que ele seja um homem de oração, seja uma mulher de oração, tua filha, e você nunca sendo uma pessoa de oração. Ou você nunca dando valor à palavra do Senhor. Teu filho nunca vê você com a Bíblia aberta e lendo e meditando. A vida de fé é plantada. Nós deixamos um legado. Pode ser que teu filho tenha as decisões próprias. Teu filho certamente vai ter a sua decisão própria. Mas eu vou dizer uma coisa. O que você semeou fará com que Deus ajude o seu filho a tomar a decisão correta. Porque aqui o Senhor promete, eu o levarei à terra em que entrou, eu o levarei. Deus leva aquele que obedece, Deus conduz, Deus ajuda. Uma certa ocasião, quando Davi quis trazer a arca para Jerusalém, e ele trouxe da forma errada. Ele teve uma violenta situação no meio do caminho, porque morreu, o homem que tocou na arca morreu. E isso chocou Davi. E Davi ficou chocado. E ele parou com tudo. Essa é a melhor coisa, quando nós estamos errados, parar com tudo. E não tentar continuar. Às vezes nós vem um choque na nossa vida e nós saímos do choque, levantamos a cabeça e continuamos no mesmo caminho. Isso que é o nosso problema. Orgulho. Caímos, mas levantamos por conta própria e continuamos. É como os Estados Unidos. Caiu a Torre Gêmeas. Orgulhosamente, vamos levantar outra maior, né? Outra mais bonita, outra. Levantaram mais duas. Nós temos que aprender que quando Deus nos dá um choque, nós devemos parar. E saber o que o Senhor quer. O desastre não é para mim prosseguir, é para mim parar. E aí Davi parou, como é um homem temente a Deus, ele para. Todo homem temente a Deus para. Nem que os amigos venham lhe consolar, não foi nada, vamos em frente, tenha fé, tenha ânimo, vamos em frente. O homem que teme a Deus vai dizer, não, alguma coisa está errada. Eu vou perguntar a Deus o que aconteceu. E diz a palavra que Davi temeu e consultou o Senhor. E o Senhor disse para ele que mostrou que os sacerdotes que deveriam levar a arca não era para ser levado num carro, um carro de boi. Era um carro novo, diz a palavra. Mas mesmo sendo novo, não é a vontade de Deus. Então vamos voltar para a maneira antiga. A maneira antiga é a maneira de Deus. A maneira mais antiga é a de Deus. Nós estamos olhando, por exemplo, a forma da igreja viver hoje. A irmã Otmani disse assim, olha, nós temos que ir para ser a restauração da igreja, para que haja a restauração da igreja, então temos que retornar ao princípio. Bom, o princípio é mais antigo. É lá que começou, então vamos ver como começou. Só que tem o seguinte, como Davi era temente a Deus, diz a palavra que ele consultou e que aí ele soube que era para trazer a arca nos ombros dos sacerdotes. Os sacerdotes começaram a caminhar e levar a arca e diz a Bíblia que Deus ajudou a eles. Obediência gera a ajuda de Deus. Por isso que eu digo, semeia obediência no teu coração como pai, semeia obediência no teu coração como mãe, custe o que custar, obedeça. Porque essa semeadura vai trazer benefício para teus filhos, a mão de ajuda de Deus vai ser estendida a eles. Mas imagina você deixar a mão de Deus encolhida para teus filhos. Porque você foi desobediente. E eles terão que lutar muito mais, enfrentando barreiras terríveis para se aproximar de Deus. Por isso que, olha, houve outro espírito em Caleb. E esse espírito que tinha no seu coração, preparou o caminho para a sua semente, para a sua descendência. Desfrutar daquilo que Deus tinha como bênção. Vamos então ver. Comparado ao Senhor Jesus Cristo, Josué, tipologicamente, que está no capítulo 11 de Josué 23, nós lemos o versículo 1, 3 de Efésios, que diz que o Senhor nos abençoa com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Agora você vê em Josué, capítulo 11, verso 23, encerrando a primeira parte do livro de Josué. Se você quer entender o livro de Josué, você terá que ler três livros da Bíblia. O livro de Josué em si, o livro de Hebreus e ler o livro de Efésios. Mais diretamente o livro de Efésios e Hebreus do capítulo 1 ao 4. 11:23 diz assim: assim Josué tomou toda esta terra conforme tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, conforme as suas tribos, e a terra repousou da guerra. Eu pergunto, o Senhor conquistou tudo para nós, todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais, em Cristo, é uma riqueza abundante, é uma vida abundante. E eu pergunto, quando vamos requerer isto de Deus? Quando vamos buscar? Quando vamos reclamar? Quando vamos dobrar nossos joelhos e dizer, Senhor, eu quero desfrutar toda a bênção espiritual que o Senhor conquistou para mim? Quando que as nossas orações vão chegar diante do Senhor, querendo o Senhor? Claro, existe uma herança um pouquinho mais superior do que bênção. Essa bênção maior, essa herança maior, porque o Senhor dividiu, repartiu as terras que está escrito aqui, conquistada por Josué, ele teve que conquistar, é a semelhança de Jesus, ele foi e conquistou, ele batalhou e conquistou. E a terra foi distribuída para todos, mas uma tribo ficou com uma bênção celestial. Está no capítulo 13 de Josué, verso 33. Esta é a melhor bênção. Verso 32, 33. Diz assim: isso é o que Moisés repartiu em herança nas campinas de Moabe, da além do Jordão, de Jericó para o Oriente. Agora tem um porém no versículo 33 aí. Porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança. O que que deu? O Senhor Deus de Israel é a sua herança, como já lhe tinha dito. Essa é a herança melhor. Essa é a bênção melhor que nós podemos ter em nossa vida. É o Senhor. Buscai o Senhor de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todo o espírito, fé, com fé, buscando. Peça, porque a palavra do Senhor diz que Ele é realmente a nossa salvação. Ele é o nosso Senhor. Devemos buscá-lo, porque o Senhor foi dado a nós. E nós fomos dados a Ele. É como o povo de Israel pertencia à terra, e a terra pertencia a Israel. Se você olha em Romanos capítulo 1, para que nós fomos chamados? Romanos capítulo 1. A terra de Canaã representa a vida abundante do Senhor. Mas existe uma herança que representa o próprio Senhor, que era para a tribo sacerdotal. E hoje o Senhor quer que nós alcancemos a herança que foi dada à tribo sacerdotal. Você reconhece, você tem fé que você foi constituído um sacerdócio real? Um reino de sacerdotes? Então você tem acesso a chegar na presença do Senhor e querer o próprio Senhor. Não as bênçãos exteriores ao Senhor, mas o próprio Senhor, a sua comunhão, a sua revelação em você, através de você. Em Romanos capítulo 1, versículo... Vamos ler do verso 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, este é o Evangelho de Deus, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora, continuando. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes, pelo seu nome. Há um povo obediente que alcançou a graça de Deus e que alcançou esta graça para obedecer a Deus entre todos os povos. E este povo obediente chama-se a Igreja do Senhor Jesus Cristo, o corpo do Senhor. Amém? É o povo santo que está entre todas as nações, mas está separada de todas. Agora o verso 6 diz assim, entre as quais sois também vós chamados, para quê? Você é a possessão de Jesus Cristo. Você é a terra dele. E quando ele poderá tomar posse? Quando ele poderá tomar posse? Bom, para que alguém consiga tomar posse de uma herança, o que deve acontecer? Aquele que vai deixar a herança tem que morrer. Se Jesus Cristo morreu para deixar um testamento e uma herança para nós, e agora se eu vejo na Escritura que diz que nós fomos chamados para ser de Jesus Cristo, propriedade dele, agora o que resta a nós para que ele tome posse? Hã?
Sim, morrer é impossível.
Aí, Valdemar falou, sem morrer é impossível fazer parte dessa herança. Olha, não adianta, depois da volta do Senhor Jesus, você chegar com o Novo Testamento e mostrar para ele, olha Senhor, eu tenho direito aqui, está escrito, mas ele vai perguntar, você buscou? Você morreu por essa causa? Então você não tem direito. Só alcança o direito aqueles que perderam sua própria vida aqui. Existem grandes batalhas para enfrentarmos concernente a alcançar a herança que o Senhor deixou. Se você olha o livro de Efésios, como é que ele começa? Mostrando nossa herança. Do 1 ao 3 ele mostra a nossa herança. Aí é um campo celestial, a visão celestial mostrada do capítulo 1 ao 3. Essa visão celestial, tudo que é celestial, tudo que é em Cristo é nosso. Mas quando você entra do capítulo 4 e chega até uma altura, você vai ver que aí existe uma batalha terrena entre eu e a carne. E isto vai envolver eu e eu mesmo, eu e minha esposa, eu e meus filhos, eu e meus irmãos, enfim, tudo. Tudo englobado aí. Vai envolver a edificação da igreja, no capítulo 4 fala isso. Vai envolver a obra do Senhor. Mas quando nós chegamos no capítulo 6, nós temos uma guerra espiritual. Para que eu nunca possa desfrutar daquelas glórias reveladas pelo Senhor e nos dada por herança. Então você tem que se revestir de toda a armadura de Deus e batalhar e ficar firme. Não é uma batalha que você vai ganhar, mas que ela já está conquistada, e você diz, Diz a palavra, você tem que se revestir das armaduras e ficar firmes. Ficar firme. É uma batalha que você é atacado, mas você tem uma fortaleza em Cristo. Cristo é a tua fortaleza. Então, por exemplo, se vem uma flecha contra a minha fé, então eu tenho um escudo da fé. Se vem um grande sofisma contra a minha salvação, vem um grande ataque contra a certeza da minha salvação, então eu tenho um capacete da salvação. Enfim, e se eu preciso ter uma arma de ataque, não sou eu que irá usá-lo. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Então nós precisamos de todas essas armas para poder desfrutar daquilo que o Senhor nos deu. E também existe uma arma que Paulo menciona como a última. Não significa que seja a última. A oração. Orando em todo tempo, com oração e súplica no Espírito. Isto é importante. Mas vamos ver o espírito de Caleb. Vou fazer essa leitura aqui. Lá em Josué capítulo 14. Quando estão distribuindo as terras, um homem de fé, ele reclama a sua herança. Às vezes nós não reclamamos na oração. E às vezes nós não oramos porque há um grande comprometimento, porque o Senhor vai falar assim, ó, morra, renuncie, se humilhe, se quebrante. E nós, às vezes, não temos tal disposição. Então, às vezes, melhor nem orar. Às vezes, é melhor se conformar. Só que tem o seguinte, a conformação vai trazer uma grande surpresa no dia do Senhor. Eu posso estar conformado na posição que eu estou, está tudo bem, sossegado, ninguém me incomoda, nem o irmão me incomoda. Mas, no dia do Senhor, você vai se incomodar. Por isso, a letargia não é a posição mais perigosa que pode ter. Vamos ler esse e vamos olhar a determinação de Caleb aqui. A fé que ele tinha, e ele não deixou por menos. Isto, pois, é o que os filhos de Israel tiveram em herança na terra de Canaã. O que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel lhes fizeram repartir. Nós lemos no capítulo, nós lemos que Caleb, realmente nele houve outro espírito, lá em Números 14. E aqui, ele já está na terra prometida, Josué conquistou e foi repartir a herança a todos. Então, continuando. Por sorte, a sua herança, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés, acerca das 9 tribos e meia tribo. É, porquanto as 2 tribos e a meia tribo já dera Moisés a herança da além do Jordão. Mas aos levitas não tinha dado herança entre eles. Porque os filhos de José foram 2 tribos, Manassés e Efraim. E aos levitas não deram herança na terra, senão cidades em que habitassem, e em seus arrabaldes para seu gado e para sua possessão. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal. E Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse, tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés. O que ele requereu? A palavra que o Senhor falou, a promessa que o Senhor deu, o que é a herança nossa? É a palavra que o Senhor deu. Isto é herança. Por que que você não pega o teu Novo Testamento? É tudo isto é tua herança. Chega e mostra, Senhor, está escrito aqui que eu posso ter uma vida batizada no Espírito Santo, uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida de transbordar do Espírito Santo e não uma vida apenas mediana. Eu não quero o copo pela metade, eu quero o copo transbordando. Eu quero a porção do meu copo transbordando, porque esta é a tua promessa. A promessa do Espírito Santo é para que nós vivêssemos cheios do Espírito Santo. E não apenas numa certa medida. Mas quantos de nós vai requerer e pedir esta vida para o Senhor? A herança nossa é a palavra do Senhor. A palavra, ele diz assim, tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Foram os dois que receberam a palavra do Senhor. Eles foram fiéis, eles tiveram outro espírito, eles foram perseverantes, então eles receberam no final a palavra do Senhor. Eles foram espiar a terra e voltaram com o relatório de fé. Então o Senhor proferiu uma palavra de profecia para eles. Uma palavra de promessa. Então da idade, olha quanto ele tinha. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta. Como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo, ó, você não tem desculpa, né? Meus irmãos, mais 10, mais 11 com Josué. Mas 10 falharam. 10 trouxeram relatório ruim. Cuidado. Às vezes você está no meio de uma multidão. E porque 20 irmãos falaram a mesma coisa, mas não é a vontade de Deus, mas você seguiu os 20. Se todos eles estão falando, então eu vou agradar os 20. Senão imagina os 20 contra mim. Vá agradando as pessoas para você ver. Vá. Vá agradando a maioria e você vai se dar mal. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Fique sozinho com o Senhor. Se todo mundo está falando uma coisa que não edifica, salta fora, fique com o Senhor. Mas você não precisa afrontar os 20. Fale com Deus. Deus é que trata com eles. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo, certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos. Viu? Promessa para quem também? Tua e dos teus filhos. Em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse... 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos. Cadê os velhinhos da igreja? Estão requerendo? Estão requerendo a promessa? Seu Darcy levantou a mão, ali, o seu Darcy daqui, o de lá levantou também? Ah, graças a Deus. 85 anos ele requereu. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era? Tal é agora a minha força para a guerra e para sair e para entrar. Quem diz que Deus não pode conservar um jovem até 85 anos? Ele disse que estava com a mesma força quando ele era jovem. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia Tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes, cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. E Josué abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Essa cidade de Hebrom é uma cidade famosa, por causa de muitos eventos ali. É uma cidade que representa, significa união. Hebrom. Ali que o Senhor produziu a união do seu povo. Davi foi para lá quando ele foi colocado no reino. Então, portanto, Hebrom foi de Caleb, filho de Jefoné, o Quenezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor, Deus de Israel. E era dantes o nome de Hebrom, Kiriat Arba, porque Arba foi um grande homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Ele escolheu uma terra, aliás, ele recebeu como herança essa terra, e era uma terra de gigantes. Mas ele tinha alguém muito maior que eles ao seu lado. Quando nós obedecemos, não há batalha que nós não vençamos. Sejam gigantes ou qualquer outro inimigo, o Senhor nos dará vitória. Devemos realmente confiar e buscar com todo o coração, com toda a fé, a herança que o Senhor nos deu. Ele próprio, a nossa herança, nós devemos buscar o Senhor. Cristo em nós, a esperança da glória. Vamos agradecer o Senhor, antes de tomar aqui o cálice e o pão. Vamos agradecer porque tudo isto, toda a herança que o Senhor tem nos dado, é porque Ele morreu na cruz e ressuscitou. E está sentado à destra da majestade nas alturas, e ele virá a segunda vez para o seu povo, mas agora sem pecado, para aqueles que esperam ele para a salvação. Amém? Vamos dar glória ao Senhor. Agradeça ao Senhor pelo corpo de Cristo, pelo pão que é o corpo de Cristo, pelo cálice que é o seu sangue derramado na cruz, que nos garantiu a essa herança, através do seu sangue, o sangue da nova aliança. Vamos bendizer o Senhor. Amém? Glória ao Senhor.